Rádio Difusão Portuguesa tem o prazer de apresentar...
Alô! Alô!
Prova Oral. Uma rubrica de Fernando Alvim.
Alô, alô.
Todas as tardes aqui na sua Antena 3, um programa bem divertido para toda a família. Basta telefonar e conversar.
Ah, é da Praça da Figueira? E do Jardim Zoológico?
Prova Oral. Um programa para gente nova. A vossa atenção, portanto, para o programa Prova Oral.
Nem de propósito, dois dias após o Natal, vamos falar sobre alimentos aqui.
Comida, alimentos.
Estou cansado.
Alimentos é mesmo formal.
Sim, vamos falar sobre o quê? Não sei, vamos antes de tudo apresentar as nossas convidadas, que são a Alexandra Prado Coelho e a Vera Moutinho. As duas são jornalistas, mas também, mais do que isso, também são investigadoras. Eu acho que são... Sim, vocês fazem jornalismo muitas vezes de investigação e o motivo pelo qual nós vos trazemos aqui é que foi isso que vocês fizeram. Vocês investigaram a fundo várias coisas sobre a alimentação atual.
Respirei fundo.
Eu estou um pouco sufocante.
Estás ofegante?
Estou ofegante.
O que aconteceu aqui?
Bom, olá.
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 Vocês estiveram a fazer 5 episódios, sim. É isso? 5 grandes reportagens?
Sim, foram 5
assim.
Reportagens em texto e em vídeo. Uhum. Isto partiu de uma, enfim, de um primeiro texto que eu tinha escrito sobre uma iniciativa da faculdade do Colégio F3 da Universidade de Lisboa. Eles iam fazer uma grande investigação, sobre como se alimenta uma cidade. E eu fiz um texto de apresentação dessa iniciativa e a Vera disse assim, mas porquê que a gente não transforma isto numa série com vídeo e em que vamos mesmo à procura das respostas para estas perguntas? A primeira pergunta era essa, como é que se alimenta uma cidade? E depois as perguntas foram surgindo umas atrás das outras e nós já não conseguíamos parar.
E com quem é que se vai falar quando se faz essa pergunta de como é que se alimenta uma cidade? Com quem é que se fala?
Pois, a primeira coisa era, por onde é que entram os alimentos? Não é? Porque eu sempre tive esta ideia de... como é que tu olhas, passas pelos cafés, passas pelos restaurantes, na rua, e tu vês tanta comida dentro da cidade, não é? Uma cidade como Lisboa, todos os dias recebe imensa comida. De onde é que vem tudo aquilo? E nós, um dos episódios que fizemos tinha a ver precisamente com o passado. Como é que era antigamente Lisboa? A comida que entrava era visível. Tu vias os saloios a vir da zona saloia, a trazer os legumes, a trazer os animais, inclusivamente que vinham pelos seus próprios pés para serem mortos nos matadores da cidade. E tinhas, pronto, consciência de onde é que vinham aquelas coisas que eram produzidas à volta de Lisboa. Hoje não é assim, não é? A produção afastou-se da cidade e o que é que, de onde é que vêm, de facto, os alimentos? E então começámos com essa pergunta. E achámos que o Marl era um bom sítio para começar.
E o Marl ainda é, de facto, quer dizer, há uns anos pelo menos havia muita ideia do Marl como o grande centro abastecedor da cidade. Isso ainda acontece, ainda é assim? Ou os hipermercados rivalizam?
Neste caso é, não é?
É, claro, mas os hipermercados nós sabemos que têm um peso grande, não é? Porque cada um acaba por ter os seus próprios Marls, não é? Os seus próprios... centros de distribuição, não é?
Onde?
E sabemos que os supermercados cresceram muito e acabaram por representar uma fatia grande desse abastecimento, não é? Mas nós estivemos no Marl e também conseguimos ver aquele frenesi ainda dos camiões e há muita coisa que obviamente que passa por ali.
Então, mas afinal, de onde é que vem a alimentação de uma cidade? De onde é que ela vem agora? Já não são os agricultores que abastecem as cidades, como eram, e são então as grandes superfícies e os mercados, como o Marl?
É a agroindústria, não é? Que nós, tu vais ao Marl e obviamente há ali produtos que são de agricultores da região oeste, não é? Que são portugueses, desde logo, mas também há ali muitos produtos que vêm de fora, que vieram de avião, que vieram de outras geografias, e nós sabemos que é isso que chega e que nós todos comemos e que hoje chega às cidades, vem de todo o mundo.
Um problema, os pequenos produtores têm uma dificuldade grande em escoar os seus alimentos.
Em fazê-los chegar precisamente a estes grandes centros abastecedores. Quer dizer, nós encontramos pequenos agricultores no Marle. Há pequenos agricultores aqui à volta de Lisboa que estão lá a vender os seus legumes, as suas coisas. E nós até fomos atrás de um deles depois para conhecer Lourdes, melhor em Lourdes, para conhecer a produção dele, etc. E ele ainda era um senhor já com uma certa idade que se lembrava precisamente do tempo em que o pai trazia as coisas ainda para o mercado da Ribeira e de como foi o pai o primeiro a ter um carro que depois trazia dos outros agricultores ali da região, trazia tudo, etc. Agora, no Marle, uma das coisas engraçadas que a gente encontrou foi... Há uma falta de lógica nestes circuitos, muitas vezes. Não neste caso dos pequenos agricultores que estão à volta da cidade, mas, por exemplo, há produtos que são feitos no sul do país e que vêm até ao Marle e que depois voltam a ir, por exemplo, para o Alentejo. Imagina, coisas de laranjas do Algarve que vêm até ao Marle e depois são redistribuídas. Portanto, há caminhões a andar para cima e para baixo no país, transportando coisas que depois voltam para trás.
Mas isso não é bom para os alimentos? Quanto mais forem transportáveis...
Nem para o ambiente.
O ambiente,
exato. Falamos muitas vezes da pegada ecológica, não é? Por exemplo, da carne. Hoje em dia fala-se muito da pegada ecológica da carne. De alimentos que não são biológicos, mas o transporte global, não é? Estamos a falar do caso do país, mas o transporte global... Ao nível no mundo todo de alimentos é uma pegada ecológica enorme, não é?
Enorme, porque tu tens caminhonetes que vêm com coisas que são capazes de voltar vazias. Portanto, aqui falta pensar nestes circuitos de uma maneira mais lógica, não é? Uma coisa mais racional de aproveitar isto tudo. E foi também aí que nós encontramos outra pessoa, conta lá. Okay. O Daniel Lindo.
Um projeto que se chama Let Us Grow e que o que ele quer fazer é exatamente otimizar estas redes de distribuição e, no fundo, fazer uma coisa que hoje está já muito em voga, que é aproximar o produtor do consumidor. É uma aplicação que ainda não está ainda em funcionamento, mas que ele espera até angariar financiamento e conseguir pô-la a rolar e basicamente identificar os produtores, identificar quem quer comprar esses produtos, e através dessa aplicação eu posso escolher também quer aquele produtor, quer as laranjas daquele produtor, aquelas maçãs, e depois otimizar toda essa lógica de distribuição e de caminhada dos alimentos até aos consumidores.
Sim, imagina, ele andou a bater à porta dos agricultores, a dizer assim: então o senhor tem batatas para trazer para Lisboa e não lhe dava jeito que o seu colega ali que tem também umas alfaces, a gente juntava isso tudo, trazia.
Em que zona é que ele está? Em que ele começou a fazer isso?
A fazer isso aqui à volta de Lisboa, mas ele está aqui a fazer o país inteiro. E depois a ideia é criar rotas de transporte que juntem esta gente toda, porque não vale a pena um agricultor. O Adolfo da Maçuça, dos queijos da Maçuça, que vinha para Lisboa entregar queijos, tinha três pessoas a comprar-lhe queijos, né? Trazia três queijos, quer dizer, tu vais fazer uma viagem, vais gastar gasolina para vir entregar três queijos, não faz sentido. Mas se houver outras pessoas da mesma região que tenham outros produtos e que de repente ponham tudo no mesmo transporte e tragam, quer dizer, agora isto dá trabalho a organizar e a pensar.
Como é que se chamava esse senhor que agora falavam?
O Adolfo.
Ah, por acaso não tenho aqui o som dele. Mas tenho aqui o do Alfredo Sendim, da herdade do Freixo. Sabe quem é? Então, ouçamos.
Há um conjunto enorme de problemas, nomeadamente há uma desresponsabilização. Porque as pessoas só podem ser responsáveis, ou seja, só podem ser conscientes, só podem fazer um trabalho consciente, desde que possam não só ter informação, mas participar também nos processos de decisão. Dessa forma como se obtém o alimento. Elas são uma faceta diferente da produção, mas também são produtores. Não são apenas consumidores, que é o lugar que nós lhe demos no sistema dominante.
Isto ele está cansado, nós vamos andar.
Estava mais cansado do que eu. Sim.
Mas sim. O que ele está aqui a fazer eles têm, na herdade, o Freixo do Meio, ao pé de Montemor. Eles... têm um conceito que é, eles têm cabazes, mas as pessoas que compram os cabazes não são apenas clientes, compradores, mas são também coprodutores. Ou seja, eles depois vão à herdade e podem participar nas decisões, dizer assim, olha, fazia sentido produzirmos mais sei lá,
berinjelas.
Berinjelas, sim. Exato. Sim. E, portanto, terem esse papel mais ativo na própria produção. É essa a ideia destes...
É isso que ele quer dizer com responsabilização. Quando tu tomas parte, também tens um consumo mais consciente. E ele às tantas também nos diz isso, não é? Às tantas o consumidor está preocupado com a seca no Alentejo, porque aquilo também tem a ver consigo, não é só um problema do outro. E nesta conversa toda da alimentação mais sustentável, foi isso que fomos ouvindo muito, não é? De o consumidor ser mais cidadão. É engraçado, a Alexandra escreveu também um texto muito interessante sobre isto há uns tempos. O título era "Valemos mais como consumidores ou como cidadãos?"
E em que é que ficamos?
Pois valemos mais como consumidores, claro, porque é assim que olham para nós, não é? Nós somos consumidores e, portanto, somos pessoas a quem é possível vender coisas. É assim que somos vistos. Basicamente, o teu valor é poder comprar. Mas é possível nós alterarmos um bocado isso, porque nós, e é por isso que a gente tem aqui um dos nossos trabalhos, se chama precisamente o nosso poder enquanto consumidores. Será que temos consciência dele? É que nós podemos alterar um bocado as coisas e influenciar as decisões enquanto consumidores, não é?
A pergunta basicamente é como mudar de paradigma, não é? Aliás, é essa a pergunta que nós deixamos a quem nos está a ouvir nesta emissão.
Sim, nós sabemos que a resposta está nos ouvintes.
Sabemos que sim. Sabemos que isso vai acontecer nossas convidadas também o merecem. Queremos que os nossos ouvintes nos digam como é que podemos mudar este paradigma.
Sim, e digam-nos também como é que compram. Não é? Se compram nos hipermercados ou numa mercearia.
Que consciência que têm?
Uma coisa nenhuma.
Os nossos ouvintes são conscientes.
As pessoas ouvindo este programa não têm consciência nenhuma.
Que nós descobrimos é que havia, e até a família que seguimos, que é uma família que tenta fazer as coisas certas, não é? E até foram eles que nos disseram que no seu grupo de amigos cada um tinha a sua luta. Havia os que tinham a luta do biológico, outros do plástico, outros do comer só local, e portanto eles são muito antiplástico e se calhar há um produto biológico, mas está embalado em plástico que eles já não compram.
Este José Graziano, assim é que se diz, diretor do FAO, o que ele diz é que no futuro a alimentação não terá à partida glúten, plástico, esqueci-me agora. Era uma série de coisas. Não, mas ele também diz uma outra coisa que eu apontei, que é basicamente nós alimentamos de 4 ou 5 coisas quando podíamos alimentar-nos de 35 mil plantas diferentes. Ele diz que nós nos alimentamos de batata, arroz, milho e soja. Isto é 80% daquilo que nós comemos. O que no entender dele é muito pouco. De resto, ouçam só aqui esta parte onde ele fala.
Nós entregamos a responsabilidade da alimentação a terceiras pessoas e não sabemos nada do que nós comemos. Hoje a gente pensa em comida, a gente pensa na produção, do lado do produtor. Temos que fazer um switch, né, mudança de foco, para o lado do consumidor. Organizar o consumo para ser um consumo responsável é realmente uma tarefa gigantesca.
É verdade. Como é que serão os ouvintes deste programa a consumirem? Liguem-nos através do 960386272. Temos duas convidadas bem simpáticas e temos um assunto que interessa a todos. É este o número, 960386272. Já agora, deixem-me só dizer que ainda não referi, mas refiro agora que Alexandra Prado Coelho e a Vera Moutinho são duas jornalistas, sim, é verdade, mas são do Público. Como é que está o Público?
O Público está ótimo.
Está bem, está.
E já agora, deixem-me fazer um bocadinho de publicidade. Sim. Esta série de reportagens continua disponível no site, portanto, as pessoas podem sempre ver e ler, ver os vídeos e ler os textos, continuam lá.
Já agora, deixem-me dizer que estes sons que vocês estão a ouvir foram retirados dessas vossas...
Dos vídeos.
Sim, desses vídeos. Uhum. É este o futuro do jornalismo. Ora, temos aqui, já agora, duas ou três mensagens que os ouvintes prontamente enviaram.
Olá, boa noite. Anda para aí pessoal a dizer que agora anda aí arroz feito de PVC, de plástico, andamos a comer peixe e arroz de plástico. Isso é verdade ou é um mito urbano? Obrigado.
andamos a comer arroz de plástico. Ah, deve haver malucos que os misturam. Não sei.
Microplástico.
Já agora, aqui, aqui alguém que trabalha numa transportadora.
Boa noite, Alvin.
Olá.
No que toca a transportes, cá eu trabalho numa transportadora e gosto de ouvir essas opiniões de pegadas ecológicas. Agora, uma coisa é certa: quem paga o gasóleo? Quem paga a motoristas? Quem paga as empresas? Tem que ser, há pontos que têm que ser revistos. Boa noite.
Por isso é que temos aqui estas duas convidadas. Quem paga? Convidadas?
Neste caso, por Sim. exemplo, o exemplo que a gente estava a dar de uma pessoa que tem que vir trazer três queijos ou que vem, ou que consegue juntar uma série de coisas, são os próprios que arcam com o custo do transporte. Só que se o transporte for mais lógico e juntar mais gente, claro que gastas menos gasolina porque tens toda a gente a beneficiar daquele serviço. E pronto, eu acho que por aí, obviamente que os outros grandes transportes, quem paga são as grandes superfícies, os grandes produtores que têm dinheiro para isso, não é?
Já agora, uma ouvinte aqui fala-nos sobre a pegada ecológica.
Olá, sou a Marlene, acho que o tema hoje vai ser muito bom. Eu sou das flores. E portanto, é quando penso sempre na grande pegada ecológica que tem. Que é viver cá. A maior parte das coisas vem para cá, sejam coisas que compro no supermercado, sejam coisas que encomendo online e que não há cá e quero experimentar, ou outras coisas que já provei e gosto. Portanto, quando penso na alimentação, penso na forma como o alimento foi embalado, na estação do ano em que estamos, de onde é que veio. Preocupo-me com a sustentabilidade desse produto, mas por outro lado também gosto destes, abre aspas, novos sabores, como o tofu, a quinoa, os leites vegetais, as sementes, e estas coisas se calhar têm um impacto ambiental maior e uma pegada maior. Nem sempre eu consigo um equilíbrio entre estes dois pratos da balança, mas eu vou tentando. E já agora, e o programa do leite, Alvin? Está esquecido?
Pois é, o programa do leite. Sim, vai acabar com uma autêntica batalha campal esse programa. Já agora, deixem-me só dizer que na próxima semana há dois dias que se tornaram célebres ao longo dos anos, em que no último dia do ano nós escolhemos aquele que para a equipa terá sido o melhor programa do ano. E
já escolhemos?
Já escolhemos.
Eu, como se vi, não faço parte desta equipa porque não estou a par.
Já escolhemos o programa. É o debate entre os médicos,
claro.
Manuel Pinto Coelho e Armando
Brito. Também.
Nós
ainda bem que
isso,
estou em sintonia com a equipa.
Sim, é verdade que sim. E será esse programa que será repetido no dia 31 de julho. Depois, no dia 1, escolhemos um outro. Aí, porque
e
é igualmente bom, mas porque queremos basicamente estar de ressaca no dia a seguir, como a grande maioria dos ouvintes também temos direito. Catarina Moura estará estendida no seu sofá durante todo
sim,
o dia,
sim.
Enquanto ouve Conan Osiris. De novo.
Sim, por favor. Olha, eu gostei muito desse programa. Falámos sobre bolos.
É verdade. Querem comentar esta mensagem desta ouvinte?
Era o que estávamos a falar há pouco, não é? Da pegada ecológica de uma coisa que vem, que nós queremos realmente
sim,
comer, mas que vem de muito longe.
Mas nós também não virámos radicais do género acabou, não se come mais nada que venha de longe, etc. Não é nada disso. Mas há coisas que só existem noutros pontos do mundo e que têm mesmo que vir de lá, mas depois há coisas que nós podemos fazer cá, ou que fazemos cá, ou que fazíamos antes cá e que deixámos de fazer porque se tornou mais rentável trazer de fora, não é? As laranjas são um exemplo, não é? Podemos importar laranjas, estamos a importar imensa fruta, imensos legumes que se podiam ser produzidos em Portugal facilmente porque temos todas as condições para isso.
Mas a crise não vai alterar isso?
Não, eu acho que o problema é teres pessoas. Olha, hoje vou-te dar um exemplo. Hoje fui fazer uma reportagem de manhã com um moleiro, um moinho, um senhor que tem um moinho ali na zona da Lourinhã. E ele estava a dizer que os campos ali à volta, as coisas que o vinho, a vinha que havia, tudo o que era produção ali à volta, os campos agora estavam abandonados, estavam vazios, estavam. Nós temos terrenos, e aliás também fizemos isso neste trabalho, fizemos uma conversa com uma pessoa a propósito disso, dos terrenos disponíveis, e são ótimos, os terrenos são férteis, as coisas. Agora, não compensa às pessoas, e era o caso deste senhor, ele dizia assim, não compensa eu estar a fazer, eu desisti de fazer, eu já fazia vinho durante imensos anos, fiz vinho e não sei o quê, neste momento não compensa nem fazer as uvas, porque as coisas não têm o valor
comercial
que lhe permita continuar a fazer.
Há bocado estávamos a falar daquela família que vocês acompanharam e que tentava fazer tudo bem.
Ah, exato.
O que é fazer tudo bem para uma família como aquela?
É uma trabalhadora.
Eles começam por exemplo, pelo sazonal, comer o que é da época. E tem uma tabelazinha no frigorífico que os ajuda a orientar. Portanto, se não é da época, não estará nas suas melhores condições, terá que vir de longe, tal. Não tentam comer. Depois também tem muita atenção a esta coisa do plástico, nada que venha embalado, estão a tentar reduzir a zero o consumo de produtos que tenham embalagem de plástico. Também tentar comer biológico, portanto, mais sustentável desse ponto de vista da produção, sem químicos. Por exemplo, o Ricardo, não é, que era o pai da família, falava do exemplo da lasanha custar 1,50€. E ele dizer que não era capaz de dar essa lasanha aos filhos dele. Para aquela lasanha custar 1,50€, o que é que está ali? Não é o que é que está ali, como é que aquela empresa pagou aos seus trabalhadores, como é que aquela lasanha, com os produtos que aquela lasanha tem, como é que foram produzidos, como é que estão feitos. Portanto, há aquele custo, aquele preço que parece barato, mas que a família tem a consciência de que é muito caro se começar a contabilizar os tais custos escondidos, e que nós também falamos nisso num dos episódios, não é? O custo escondido daquilo que comemos. E, portanto, haveria ali custos ambientais, da pegada ecológica de como aquela lasanha foi feita, custos para a saúde, não é? Do impacto que aquilo poderia ter na sua saúde e na sua família, e depois o impacto também, olhando para as condições de trabalho e salariais. Sim. Eles também têm, por exemplo, essa preocupação no que toca à roupa, não é? Agora, não comprar roupa que é produzida em países onde, não está, foi uma criancinha que fez, e não há, vão uma cadeia muito conhecida de roupa em Portugal e procuram aquelas peças que são made in Portugal e não noutras.
O que aconteceu a essa família? Desistiu ou continua?
Continuam e influenciam.
Eles influenciam
até os amigos, têm uma newsletter privada que reenviam aos amigos.
Isto é, não podemos seguir essa família? Não podemos fazer likes?
Eles até agora não querem muito divulgar, mas é engraçado que no grupo de amigos têm sido um bocadinho catalisadores da mudança. E também foi um bocadinho essa percepção, como nós partimos para este trabalho, é que, como dizíamos há pouco, cada pessoa tem escolhido um bocadinho aquilo que é a sua porta de entrada no tema. Mas sabemos que esta conversa da sustentabilidade é séria, não é? Há bocadinho falávamos nisso, nós temos que produzir mais alimentos, o planeta tem que produzir mais comida para toda a gente. Em 2050 vamos precisar mais de 56% mais de comida, mas a maneira como hoje produzimos essa comida está a cabo de nós.
Aliás, a China, nos últimos 10 anos, aumentou o consumo de carne em 119.000%. É possível?
Não sei, inventaste esse número.
Não li este número.
Aumentou muito, mas aí tens aquele problema que é, nós andámos, enfim, no mundo ocidental, não é? Nos Estados Unidos, na Europa, no Brasil, por exemplo, o Brasil que é um consumidor de carne, assim, altíssimo, a consumir carne, chamada a grande à francesa, não é? Os chineses não tinham condições para consumir carne com esta, né, quantidades equivalentes, e agora estão a começar a consumir mais. Portanto, há aqui também um dilema que é, vamos dizer aos chineses assim, olha, amigos, nós consumimos a carne toda porque naquela altura até podia ser.
Podia e deu jeito.
Agora vamos ter calma e vocês, por favor, não consumam tanta carne.
Os chineses estão a comer muita carne.
Diz?
Os chineses que estão a comer.
Estão a começar a comer. É muita, muita gente. E, portanto, o impacto, obviamente, é muito grande. Mas, quer dizer, podemos, de facto, dizer-lhes para não consumirem, ou temos nós também que começar a fazer um esforço da nossa parte e a começar a reduzir também o consumo de carne?
Já agora, deixa-me aqui colocar um som da Joana Macedo, da Quinta do Portal.
O poder de compra não é uma questão do poder que nós temos para comprar. O poder de compra, para mim, é o poder que nós temos a comprar. Isto quer dizer, o comprar é uma escolha, é darmos dinheiro àquela pessoa ou àquela. Isso é que é para mim o poder de compra. Eu compro este em vez deste. Isso é poder de compra.
Estão a ver? O que é poder de compra? É isto?
Ao mesmo tempo também há aqui, sempre que falamos do biológico e do que é local e de podermos nos aproximar de pequenos produtores, também há aqui, de facto, o poder de compra, não neste sentido que falava, não é, a vossa entrevistada, mas no sentido que nós damos todos os dias, que é a capacidade de ter dinheiro para comprar determinado produto e não outro. E há bocado estavas a falar, por exemplo, da lasanha que custa 1 euro, e de facto isso é uma oportunidade de ter uma refeição para muita gente que não tem outra oportunidade, não é? Como é que vocês exploraram esse tema? Como é que...
Por exemplo, com a família explorámos, não é? Sei que a Alexandra perguntou-lhes se havia um grande rombo no orçamento deles devido a estas escolhas, e na verdade havia um acréscimo, sim, mas não era muito significativo. E eles sentiam, lá está, é quando pesas na balança as várias coisas, e eles sentiam que, ok, é mais caro no meu orçamento mensal, dou mais 50, mais 60 euros, mas estou a ganhar em saúde, ou estou a ganhar em o imposto que eu pago ao planeta, não é? Como dizia o Ricardo. Portanto, é só uma questão do que é que tu valorizas, a forma como olhamos para o tema. Isso aconteceu, por exemplo, agora com o plástico, não é? Que a semelhança do leite é um tema que também mobiliza muita gente. Todos sabíamos que o plástico não era muito bom, não é? Mas está em todo lado, e de repente houve uma mudança. Começámos todos a olhar para este tema de uma maneira diferente, e em pouco tempo há uma revolta contra o plástico. É só mudar a maneira como olhamos para o tema, e esta família mudou a forma como encarava.
Eu já gosto, gostava de ser adotado por esta família. Já agora, deixem-me só dizer que há um ouvinte que também quer falar sobre o poder dos consumidores.
Olá, boa noite. Este tema é muito, muito interessante.
Pois é.
Realmente a alimentação é uma coisa muito pessoal, e eu acho que tem a ver com cada um. Mas, acima de tudo, o exemplo que eu vinha aqui dar é que os consumidores têm mesmo força. E a prova é que nós temos uma família, tenho duas filhas, e aí nós decidimos há cerca de uns anos de não lhes dar leite animal. E eu lembro-me de ir ao supermercado, ou de ir a qualquer lado comprar leite de arroz, de aveia, o que fosse, e era raríssimo, e os preços eram exorbitantes. E hoje em dia não há supermercado onde eu vá, onde não haja oferta, e onde eu não tenha já desde leite de espelta, leite, sei lá, o que quiserem, e eu tenho muita variedade, além do leite da vaca, além do leite que era o habitual, que era o, entre aspas, o normal consumir. E esta é a prova que o exemplo vem de baixo, que o consumidor pode mandar, e tem a ver com a consciência e com as escolhas de cada um. Eu acredito que, ao consumirmos melhor e ao escolhermos, ao sermos consumidores conscientes, somos nós que vamos alterar as leis do mercado. Não podemos estar à espera que sejam outros a fazê-lo.
Ora bem, aí está.
É exatamente isso que a gente tenta, essa ideia que a gente tenta explorar no primeiro episódio que fazemos. Há aí duas coisas, não é? Que é, não sai assim tão caro comer bem comprando coisas da época, porque aí as coisas estão a ser produzidas e são mais baratas. E a gente sabe disso com a fruta, não é? A fruta da época é muito mais barata. Portanto,
sim, e tem um valor nutricional muito maior.
Muito maior. E por outro lado, estás a poupar, se calhar, dinheiro nos medicamentos, nos médicos, etc., nos problemas de saúde que vais tendo com outras coisas. E portanto, acho que por aí é já uma possibilidade. E a outra é as pessoas. Quanto mais nós consumirmos estas coisas, e se calhar não vamos começar com as pessoas que têm menos possibilidades, mas enfim, pessoas que tenham possibilidades médias e que comecem a consumir mais estes produtos, os produtos vão começar a baixar de preço, né? Esta senhora também diz um bocadinho isso. As coisas começam a tornar-se mais normais e, portanto, serem produzidas em maior quantidade e, portanto, podem ter um preço um bocadinho mais baixo. Portanto, a coisa pode ir mudando por aí.
Já agora, deixem-me só dizer para aqueles que nos estão a ouvir que estamos a entrevistar a Vera Moutinho e a Alexandra Prado Coelho. As duas são jornalistas, uma profissão que muitos dizem estar em vias de extinção, e são jornalistas no Público. Já agora, como é que vem o jornalismo atual? Eu sei que não é disso que estamos a falar, mas como é que... Bem, a Catarina Moura também
pergunta
é...
Pergunta surpresa.
Ah, pergunta surpresa. Então...
Vera,
eu... embaraçadas.
Não. Então, o jornalismo, toda a gente sabe que está a atravessar um momento difícil, mas...
Sabe, tu estiveste na equipa fundadora do Público, Alexandra.
Sim.
Por isso, vamos ouvir-te.
Vamos lá.
Sábia.
Pronto, havia, de facto, bastante mais dinheiro naquela altura para fazer mais coisas. Eu acho que a questão das reportagens internacionais, por exemplo, é a que mais tem sofrido com isso, não é? É difícil chegar aos sítios, mas é difícil para nós, como é difícil para todos os jornais, mesmo os grandes jornais, têm cada vez mais dificuldade em fazer isso. Mas, por outro lado, apareceram muitas coisas Só para vos dar um exemplo relacionado com este trabalho, olha, eu a tentar vos dar. Eu nunca tinha feito uma coisa em vídeo, pelo menos com esta dimensão. Quando a Vera me chamou para isto, eu pensei, bem, eu não tenho jeito nenhum para estar a aparecer agora em frente de uma câmara e a falar com pessoas, e não é nada o que eu gosto de fazer, eu gosto de escrever. E depois achei piada e gostei de fazer, e é uma coisa que já me deu outras ideias. Não sai assim tão caro, ou seja, quer dizer, pronto, sai é o nosso o custo
são os
do
recursos
nosso,
do jornal,
os
não é?
Recursos do jornal, mas podemos utilizá-los. E saiu um trabalho que eu, se calhar, no início do público, não teria tido possibilidade de fazer, não é? Além de, pronto, que isto chega a muito mais gente, obviamente, aquelas coisas que já toda a gente sabe. Só falta uma coisa mesmo, que é que os. Tal como os consumidores podem ter consciência do seu poder e consumir mais isto ou mais aquilo e ajudar produtores ou não sei o quê, as pessoas que leem jornais ou que gostam de consumir informação sobre várias formas, também perceberem que é preciso pagar por ela, não é?
Sim, de repente parece que é essa tudo gratuito questão, é? Só porque está na internet, não é? E às tantas também houve pessoas a trabalhar na mesma já agora, para acontecer.
Já agora, temos aqui alguns ouvintes no Facebook a fazerem-nos uma observação em relação ao som. Bem, eles estão a fazer uma observação em relação ao som do Facebook, mas não em relação ao som da rádio. Portanto, se estão a ouvir com o som mais baixo, é
sim, isto ainda é um programa de rádio.
Isto ainda é uma rádio. Portanto, é só ouvirem na rádio e ouvirão o som em perfeitas.
Sim, ou na RTP Play no
sim, poderão
computador.
Ouvir. Bom, já agora, há aqui alguém que quer contributos para mudar o mundo. Eu acho que romântico.
Olá, Prova Oral, grande programa, como sempre. Sobre alimentação, resumidamente, o que é que eu posso dizer? Acho que é muito importante consumir o mais local e sazonal possível, ter atenção ao código barra para garantir que é mesmo um produto nacional, começar por 560. Aderi recentemente ao projeto Fruta Feia, que já estava à espera há cerca de um ano e comecei a ir este ano. Estou muito satisfeito com isso, consumo mais saudável, porque é fruta e legumes que não são tão atrativos para ser vendíveis, mas que são igualmente deliciosos. Deixei de consumir leite há cerca de 3 anos e estou bastante satisfeito com essa decisão. E pronto, acho que cada vez que vamos ao supermercado podemos ter o nosso contributo para mudar o mundo. Felicidades para o programa e força nisso e grande 2019 para todos.
Olha, obrigado. Sinto que este programa também está a mudar o mundo. E sabem que mais? O pai da família, que há pouco falaram...
Está aqui. Ele está aqui.
Ele vai entrar por esta...
Palmas.
Está muito longe.
Mas enviou uma mensagem.
Olá, boa tarde. Olá a todos. Obrigado por trazer este tema para esta grande praça de debate nacional que é a Prova Oral. Eu sou o pai da família que a Alexandra e a Vera mostraram no seu excelente trabalho. E estou a ligar só para partilhar com vocês o que se tem passado nos últimos dias. Eu estou a passar o Natal nos Açores e continuar com o meu estilo de vida aqui numa ilha não tem sido fácil, porque é muito difícil encontrar produtos que não estejam embalados em plástico e, portanto, tem sido uma cruzada diária de procurar nos mercados, procurar lojas a granel, perceber onde é que... tentar mapear estes sítios onde eu possa comprar coisas que não estejam embaladas e de preferência que sejam aqui da região. E, apesar de difícil, tenho conseguido, portanto, independentemente do sítio onde estejam, acho que é sempre possível, mas todos temos que fazer a nossa parte. E, portanto, eu percebo que ir a uma grande superfície comercial é muito mais fácil, porque está tudo disponível no mesmo sítio e nós vamos lá e compramos, enchemos o carrinho e depois voltamos para casa. Mas levar uma vida sustentável e mais amiga do ambiente dá algum trabalho e, portanto, força, que 2009 seja um ano de muitas mudanças e não é preciso mudar tudo ao mesmo tempo. Um passo de cada vez, acho que tem sido o segredo da nossa família.
Basicamente, resumindo, não é fácil ser uma família exemplar. Foi o que disse aqui o pai desta família exemplar.
Mas também não é assim tão difícil, foi o que ele disse.
Também é verdade.
Não é assim tão difícil. Como é que tudo isto que estiveram a falar, focaram-se especialmente em Lisboa, não foi?
Sim, fomos ao Porto, mas não saímos muito mais de... Pronto, a ideia era as cidades, não é? As grandes cidades. Como é que se alimenta uma grande cidade? Porque é onde vivem as pessoas, não só em Portugal, quer dizer, no mundo a tendência é para que se viva cada vez mais em grandes cidades. Portanto, era para perceber... Nós sabemos que no campo as coisas são diferentes, não é? Esta ideia dos circuitos curtos não faz muito sentido, porque eles já são naturalmente curtos. Ou não, quando as pequenas mercearias começam a fechar e quando já só há um supermercado e quando há pessoas com idade que não conseguem, que não têm carro e que já têm dificuldade em chegar ao supermercado, enfim, também há problemas. Mas
continuam a ter também mais como produzir, não é?
Também
que é uma coisa que também se está muito à procura nas cidades. O crescimento das hortas urbanas, os parques hortícolas e todos aqueles que não estão contabilizados, que é a malta que tem quintal e agora começa a plantar lá umas coisas.
Ainda outro dia fizemos aqui uma missão de grande sucesso sobre hortas comunitárias. Não imaginam o sucesso que foi.
Há muita gente à procura, nós vimos no Porto, há muito mais procura do que oferta. Não conseguem dar vazão a tantos pedidos. Em Lisboa também sentem isso.
Aqui falamos sobre as hortas comunitárias de Cascais. Eles também já têm vinhas comunitárias. E basicamente, se bem se recordam, o Miguel, que foi o nosso convidado, eles de vez em quando fazem uns workshops sobre esta temática, sobre hortas comunitárias, sobre o início de como começar no domínio agrícola. Pois bem, ele vai fazer muito em breve, eu acho que é dia 16. Eu vou procurar o e-mail que ele me enviou para informar todos os ouvintes que naquela altura mostraram muito interesse em acompanhá-lo. Vou dizer claramente as datas. Já agora, deixa-me só dizer que alguém aqui, a André Soares, ele diz: o pai da família tem Facebook.
Não vamos por aí.
Isto é o quê? Isto é engato na rádio.
Família exemplar.
Atenção, família exemplar e pai da família exemplar. Se nos tiver a ouvir, possivelmente está. Tu queres deixar aqui o teu endereço de Facebook? Se sim, envia uma mensagem revelando. Se não, envia uma mensagem dizendo que não vais dar.
Eu acho que ir à vossa reportagem já é um bom começo. Vamos para ver. Seguir a família.
Já agora,
esta família,
deixa-me dizer que estas cinco reportagens estão no site do Público. Até ver, não serão pagas, não é? Estão disponíveis,
gratuitamente.
A primeira é sobre o poder do consumidor, que já aqui falamos muito no programa. A segunda, sobre a lógica dos circuitos curtos, a distribuição alimentar perdida no seu labirinto.
Tal ideia do vai para cima e vai para baixo e caminhões vazios e tal.
Depois, a segunda, o abastecimento das cidades. Antes dos comboios e aviões, a comida vinha de burro, não é? Aliás, a comida às vezes até vinha a pé e depois pronto,
ficava.
Depois, o custo da sustentabilidade. O comemos tem um custo escondido, mas estamos a pagá-lo. E finalmente, as ideias em marcha. No meio dos prédios, as hortas. Se calhar ainda não falámos bem das ideias em marcha.
Sim, temos, por exemplo, a Adriana Freire, que é uma pessoa que...
Que eu adoro.
Sim, todos nós gostamos muito da Adriana, da Cozinha Popular da Mouraria.
Onde eu já fiz dois aniversários. meus, sim.
E a Adriana, por exemplo, tem um projeto chamado Muita Fruta, que parte da ideia de aproveitar a fruta que existe nas árvores da cidade. E que a gente vê aí que quer dizer, não é aproveitada para nada. Há tanto nos quintais das pessoas, quintais particulares, que de repente têm, sei lá, uma árvore qualquer de fruta que dá imensa fruta num momento e que a pessoa não sabe, não consegue consumir aquilo tudo. E que está a distribuir aos amigos e tal, mas aqui a ideia era concentrar esta fruta e fazer compotas e aproveitar e várias formas de pronto, aproveitar essa fruta para o futuro. E ela tem esse projeto e depois tem um projeto mais ambicioso que passa também por uma ideia da tal ideia da cidade comestível, não é? De nós podermos ter em terrenos que existem livres poder produzir mais alimentos. Que é uma coisa que noutros países e que, nomeadamente, nos Estados Unidos, em cidades grandes, começou a ser feito e que provoca grande entusiasmo.
Sim, em Lisboa não há muito essa disponibilidade da cidade para isso, não é? Há muitos jardins, por exemplo, em Inglaterra, onde tu tens plantas aromáticas e que podes apanhar livremente.
Há um movimento, ganham muita força.
Cá não, não é?
Cá não é tanto, sim.
Já agora deixa-me só dizer que a nossa ouvinte, que há pouco perguntou se havia Facebook para o pai da família, ela enviou uma outra mensagem, dizendo: Alvin, não percebeste? Era interessante o pai da família partilhar o seu dia-a-dia numa rede social, no sentido de melhorar o meu estilo estilo de vida.
É verdade, eles têm a tal newsletter, não, só que ainda não está aberta.
Temos que os convencer a abrir a newsletter que se chama Semente. Espero que eles não me levem a mal. Ah, é? Partilham com os amigos, talvez eles queiram partilhá-lo.
Porque
com...
é útil, de facto, porque isto é muito difícil. Este exercício que eles fazem é muito difícil, porque é preciso.
Esta história é que deles estarem nos Açores e as dificuldades que agora estão a passar, não é?
Exato, e para perceber de onde é que vem um alimento, por exemplo, nós fizemos no início desta reportagem também fomos a um supermercado. Uma coisa absolutamente normal, fomos às compras. Uhum. Comprámos legumes, fruta, etc. Coisas para, imagina, para saladas, para sopas, coisas assim. E depois tentámos, bem, perdemos imenso tempo logo no supermercado a dar voltas a cada brinjela para perceber.
Mas depois as coisas também não estão nas caixas certas. Sim.
Como é que a gente consegue ter a certeza de onde é que veio aquilo, não é? Claro que há umas.
Alguém perguntava isso, alguém perguntava justamente isso.
Alguém perguntava como é que tem a certeza que um produto que diz biológico, ser biológico é, biológico, é de facto biológico.
Bom, é uma boa pergunta.
Olhar para o rótulo, não é? Olhar para o rótulo e saber o que é que estamos a ler também.
Pois, há muita coisa que tem certificação, não é? As coisas são certificadas, em princípio. Pronto, aí há um controle.
Há muita gente a desconfiar dessa certificação.
Por acaso,
também,
temos aqui duas mensagens, desculpem, antes de continuarem, duas mensagens sobre alimentos, sobre a informação de alimentos e uma questão sobre produtos biológicos. Antes de continuarem, não te esqueças daquilo que estavas a dizer, deixa-me só ouvir o que é que dizem os ouvintes.
Olá, boa noite. Cumprimentos ao pessoal da prova oral e em especial um beijinho para a Vera, Ashes Power. Sobre este tema eu tenho a dizer que é muito importante, ou seria muito importante, haver também mais informação sobre a maneira como os alimentos no fundo existem, não é? Como é que existe a criação, como é que existe a plantação, o que é local, o que não é local, porque o problema que nós estamos a assistir também é muito fruto da falta de conhecimento que as gerações mais novas em que eu, por exemplo, estou inserido têm da maneira como é que se cria e como é que se planta, em que alturas do ano é que se deve acontecer, para também evitar, por exemplo, quando vou a um supermercado e vejo mangas que até posso saber que não vêm de Portugal, mas se calhar acho super normal estar a comer mangas, quando na realidade tenho que perceber que há uma pegada ecológica por trás de haver uma manga à minha frente em abril. Portanto, a informação é muito importante para fazermos, como consumidores, decisões acertadas.
Já comentam esta mensagem, aqui está a outra, sobre produtos biológicos.
Boa noite, Prova Oral. Olha, eu há uns tempos atrás li um artigo na revista Visão em que os ditos produtos biológicos continham mais químicos do que os produtos normais. Eu gostaria de saber se eu me dirigir a algum estabelecimento comercial e quiser comprar produtos biológicos, como ter a certeza que eles são mesmo biológicos. Boas festas, eu chamo-me Rulo Damásio de São Miguel, Açores.
Muito bem, São Miguel e os Açores em particular estão em grande hoje neste programa. Já agora, uma ouvinte defende o leite.
Olá, Prova Oral. É só para dizer que eu fico triste com a campanha que se faz contra o leite. O leite é magnífico, o leite é o leite que todos nós, toda a vida, toda a gente tomou. Porquê o não ao leite?
E o leite deve estar triste com a campanha que lhe estão a fazer. E
o
não
leite,
sei.
O leite chora.
Leite chora. E então a água? Como é que ficará a água em tudo isto? Esperem que temos aqui uma mensagem. E vai.
Sugestão. Para que se cultivar nas cidades, podíamos aproveitar o Parque Eduardo VII, tirarmos a calçada portuguesa da cabo dos sapatos das senhoras, não é? E nas laterais, e plantarem ali umas couves e uns nabos, acho que era muito mais sustentável do que gastar água e pesticidas e adubos para a relva estar bonita. Um grande abraço e um bom ano.
Deixa-me só dizer aqui ao Parque Eduardo VII, ao nosso ouvinte que falou sobre o Parque Eduardo VII, que no início da década o Parque Eduardo VII era um imenso lago. E se agora os adeptos do meu clube fossem lá festejar, morríamos todos afogados ali, porque era um lago, só se podia andar de barco. Eu sei que custa acreditar, mas tive outro dia a ver imagens e realmente aquilo era um. Até que ano? 1940? Não?
Não sei precisamente. Já vi fotografias e são incríveis.
É incrível.
Mas
mesmo.
Uma das coisas que nós fizemos aqui também foi falar com um especialista em águas e nas águas subterrâneas e tentar perceber o que é que havia em Lisboa, por exemplo, de águas subterrâneas. E, quer dizer, existe imensa coisa, não é? Nós fomos ao jardim do Museu do Traje para ele nos mostrar os circuitos de água, as nascentes, as coisas que se veem ainda em alguns sítios da cidade, mas quer dizer, a maior parte foi coberta por construção, não é? Foram fechadas,
interromperam-se esses circuitos.
Esses circuitos interromperam-se, mas isso significa que isto era uma zona fértil, como é óbvio, porque havia muita produção precisamente porque havia água. E que essa água, ele diz, essas águas invisíveis continuam a existir.
Os subúrbios também eram super férteis, não é? Os subúrbios, entretanto, transformados em zonas de habitação.
Como também nos dizia um dos outros entrevistados, não é? Que as cidades cresceram matando o sol, o solo que as alimentava. E, portanto, isso tudo desapareceu.
Já agora, como é que é a vossa vida a este nível? Tudo bem, vocês fizeram uma reportagem, então e lá em casa? Como, o que é que vocês fazem? Não estava à espera desta, não é?
Eu como...
Vocês bebem leite só para descansar aquele ouvinte. Vocês bebem leite. Pronto, estamos todos mais descansados.
Eu faço parte, por exemplo, esta coisa que há bocadinho falámos, cada pessoa tem a sua porta de entrada nisto. Eu quando vou ao mercado, à praça, não é? Ao sábado de manhã, e passo também pelo mercado dos biológicos, consigo mais ou menos topar a malta de onde é que eles vêm, o que é que estão ali. Há famílias como eu, que têm uma criança pequena, um bebé pequeno, e querem fazer a sopa com o melhor que há, e portanto vamos ao biológico comprar. Há alguém que eu vejo que visivelmente teve um problema de saúde e quer também recuperar na alimentação uma forma de ajudar essa recuperação. Há gente que tem uma ligação forte à terra e sabe e valoriza os alimentos nesse sentido e, portanto, ainda valoriza ir à praça e ao mercado e conhecer a pessoa que vende e saber de onde é que aquilo vem. E eu faço parte um bocadinho desse grupo, tento fazer algumas escolhas mais lógicas, mais racionais naquilo que como, sobretudo também combater o desperdício. E no fundo também aproximar-me de uma coisa que não é muito longínqua. Eu se olhar para a maneira como a minha mãe cozinha em casa, é muito simples, muito normal comprar um frango e aproveitar tudo daquele frango e aquilo dá para 3 ou 4 refeições. É ir à procura dos legumes melhores, mais frescos, comer a fruta da época. E é uma coisa que não é muito distante, não está a muitas gerações de distância, mas se calhar é mais... É mais normal para quem ainda mantém alguma ligação a uma terra, a uma aldeia, não é? Ainda aí à agricultura, do que para alguém que se calhar interrompeu completamente essa ligação. Mas não é assim uma coisa tão distante. Acho que procuro fazer as coisas de uma maneira mais racional,
e tu,
mais
Alexandra?
Lógica.
Eu confesso que há aqui muito trabalho. Eu sou muito longe dessa família, porque há aqui muito trabalho que eu não tenho ainda, mas que tenho a preocupação de sempre que é possível comprar biológico, compro. Por exemplo, não tenho um cabaz, não recebo um cabaz em casa, porque nunca consegui organizar-me para estar em casa às horas ou levantar o cabaz às horas necessárias. Enfim, a vida de jornalista nunca me permitiu muito bem conseguir. Ou seja, o cabaz é preciso, tu depois todas as semanas comprometes-te que o recebes, não é? Havia semanas que eu não estava, que não precisava, as coisas sobravam. Há muita gente que me falou, aliás, desse problema, que é nós comprometemos a receber o cabaz e depois temos legumes e legumes e legumes acumulados, durante uma semana não usamos por alguma razão e depois acabam por se estragar, o que também acaba por ser outro problema, não é? Porque aqui depois tu tens que gerir vários problemas diferentes. Portanto, o que é melhor? É continuar a comprar na mercearia, sim, porque tento comprar na mercearia local em vez de comprar no supermercado, porque gosto que a mercearia exista e para que ela exista tenho que ser cliente dela.
Sim.
Mas basicamente aquilo que eu estou mais empenhada é em tentar reduzir o consumo de carne, por várias razões, também porque eu própria sinto necessidade disso. O meu organismo já não consegue consumir tanta carne como consumia anteriormente.
Também,
e a ideia do impacto ambiental da produção de carne também me faz alguma confusão. Portanto, acho que não temos que ser radicais em nada. Quer dizer, ou seja, eu acho que não tenho que ser radical em nada, não tenho que cortar. E foi essa coisa boa que agora inventaram ultimamente, não é? Que é, não temos que nos tornar vegetarianos completamente, podemos ser... qualquer coisa...
Flexi. Não consigo acabar bem esta palavra. Flexitarianos.
O que me parece mais equilibrado.
Já agora, deixa-me colocar aqui, desculpa, Catarina, um som da Cecília Delgado, urbanista.
Também compramos os bilhetes de avião e pagamos um contributo para reduzir a pegada ecológica. E depois, naquelas ações do dia-a-dia, de ir ao supermercado, obviamente que não temos consciência daquilo que estamos a fazer. Mas depois há o reverso da medalha, que é perceber se nós o fizermos conscientemente, se nós nos conseguimos alimentar. E aí também tinha algumas dúvidas que isso fosse possível.
Muito bem, já agora é um ouvinte que se sente privilegiado.
Olá, boa noite a todos. Não estou a ouvir o programa há muito tempo, mas já deu para entender que é um pouco sobre a alimentação. Eu sinto-me privilegiado. Sou do interior do país, uma região que o Alvim bem conhece. Qual sou é? De Fontela São Domingos, Armamar.
Ah, conheço muito bem.
E sinto-me privilegiado porquê? Porque muitos produtos que nós consumimos aqui, nós sabemos a sua proveniência, porque muitos temos quintais, temos amigos que nos dão. Claro que nem todos estão acessíveis, também temos que ir às grandes superfícies, mas em certa parte é muito bom viver no interior, mesmo estando ou não tendo acesso a tudo que têm acesso os que vivem nas grandes cidades. Mas e conhecemos um pouco de tudo, o processo de as sementeiras, as apanhas, o cultivo, e é muito bom saber isso. Um abraço para todos.
Estou com saudades de Armamar, onde passei muitos verões de infância. Já agora, um desafio.
Boas, Fernando! Estou a ouvir o programa com a minha namorada hoje e queria colocar uma pergunta às convidadas, que é: qual foi o maior desafio em todas as entrevistas que fizeram que quase fez desistir as convidadas da reportagem e o contrário?
Dramático.
Qual foi a coisa que mais impulsionou as convidadas a quererem continuar a fazer a reportagem? É só isso, um grande abraço e até já.
Eu acho uma boa pergunta.
Grandes questões mesmo.
Não me lembro assim de um grande impedimento, uma coisa que nos desmobilizasse.
Não, nada que nos
sofreram pressões dos grandes, espera, das grandes marcas.
Alguma coisa que vocês faziam e que deixaram de fazer depois de fazerem estas 5 reportagens?
Boa pergunta, acho que não.
Ok.
Não,
então não aprenderam acho, nada, isso?
Acho que passámos a ter mais consciência de algumas coisas.
Sim, sim.
Nós ficámos, acho que posso falar pelas duas, não é? Nós gostámos imenso de ouvir o Alfredo Cunhal Sendim quando fomos na Herdade do Freixo do Meio, porque ele de facto tem uma forma de falar e de explicar estas coisas e acho que é uma pessoa muito especial nisto tudo. E portanto eu só tenho pena, eu não consigo de facto, mais uma coisa que eu não consigo que é ser coprodutora, eu não consigo envolver-me, como é que uma pessoa arranja tempo, e eu admiro as pessoas que o fazem, mas como é que uma pessoa arranja tempo para se envolver também numa coisa destas?
Não gostavas de ter a tua quintinha e produzir produtos para depois servir a tua comunidade?
Sinceramente, não.
Eu, quando o tempo que tenho, gostava de fazer mais entrevistas e conhecer mais pessoas e falar mais dos exemplos das pessoas que, como o Alfredo, que de facto nos deixa assim com vontade de vestir a camisola.
O que estás a dizer é também uma parte desta mega reportagem, que é, no fundo, pensar a maneira como estamos nas cidades, não é? Há muita gente que não tem tempo para nada disto, para receber cabazes, para, como tu,
sim,
não é?
Sim, um bocadinho a Alexandra falava disso, que era, recebe o cabaz, mas depois nós também, as nossas vidas, não há tempo para cozinhar, não é? Portanto, tens ali aquelas coisas tudo muito saudáveis, muito certinho, mas depois não tens tempo para fazer nada.
Ou para ir a uma mercearia, às vezes chegas a casa às 9 da noite e já
está fechado.
Só o supermercado está aberto. Exato. Isso é um drama para uma pessoa que quer, não é, participar
é que
disto.
Que o que fomos percebendo é que há pessoas a tentar mudar a lógica de como algumas coisas funcionam para que seja mais fácil. Por exemplo, o novo mercado do Lumiar, não é? Que é um mercado só de produtos, ó. Quase exclusivamente produtos biológicos e que está aberto até mais tarde.
Ah, é? Sabem que eu tenho uma ideia muito antiga que eu tenho, que é todos os estabelecimentos usarem o mesmo sistema das farmácias. Isto é, imagina que tu tens queres ir a um restaurante às 3 da manhã. Tu sabes que possivelmente aquele restaurante na tua rua estará fechado, mas sabes também que ele tem lá uma placa a avisar-te qual é o restaurante que está aberto nessa noite. Ah, gostaram da minha ideia, não?
Acho que isso existe, se chama internet.
Mas já assim, há bocado um dos ouvintes falava da necessidade de conhecermos e de sabermos mais coisas e não sei o quê. Nós também fomos ao mercado de Alvalade assistir a uma coisa com crianças, que é um programa que eles têm no mercado, que é para os miúdos irem conhecer precisamente o que é que são as coisas da época, as frutas da época, de onde é que vêm os alimentos, já elas falam sobre isso e não sei o quê, e depois têm uma espécie, encenam uma espécie de venda. Há uns que são os vendedores, outros que são os compradores, e fazem ali uma venda, até podes habituar a ideia do dinheiro e e da escolha dos produtos. E, portanto, eu acho que há cada vez mais coisas nessa
mas
lógica.
Nas escolas, por exemplo, há aqui um fosso inacreditável em relação a este tema, não é? Não se fala muito da alimentação nas escolas.
Não se fala, fala-se muito pouco. Eu acho que nos currículos e nas conversas está muito pouco presente. Mas nós fomos ver as escolas dos Olivais, que estão a fazer uma coisa muito... não será pioneira, porque acho que há outras escolas no país a fazer o mesmo, mas que estão a começar a utilizar produtos biológicos.
De produtores locais.
Nas cantinas, não é?
Portanto, as sopas, eles estão. Aquilo é uma coisa gradual, não é? Portanto, não é toda a alimentação que é biológica, mas os legumes para as sopas e mais algumas coisas que eles conseguem ir introduzindo já são biológicos. E a ideia é ir aumentando o número de produtos biológicos.
Já agora, deixa-me dizer que estamos a um minuto do final deste programa. A meio do programa enviamos uma mensagem para o pai de família dizendo que muitos ouvintes o queriam seguir. Resposta do pai de família. Temos uma newsletter caseira que partilhamos com os amigos porque nos pediram muito. Estamos a ponderar a abri-la para quem quiser ler. A reportagem do Público, se for vista na íntegra, já ensina quase tudo o que podemos fazer no imediato. É esta a resposta do pai de família. Já agora, importante, para as pessoas que gostaram do programa tanto como nós gostamos de o fazer, saibam que há 5 reportagens que estão disponíveis de forma gratuita no site do Público, de onde são oriundas estas 2 jornalistas, e que podem ver sobre tudo aquilo que falamos hoje. Pergunta: eu sei que vocês querem dar continuidade a isto.
Sim, nós ficámos com imensa vontade de continuar, até porque houve imensas reações, imensa gente interessada, e percebemos que havia muito mais projetos para além daqueles de que nós, as tais ideias em marcha de que nós falámos no último, há muito, muito mais coisas a acontecer. Ficámos interessadas também em explorar um bocadinho melhor a ideia da água, não é? E dos recursos hídricos e de tudo, desta questão toda do impacto que vai ter no futuro, portanto toda a questão das alterações climáticas e isto tudo. Estamos pronto.
Agora, uma mensagem da Lia. Ela diz: eu optei por ir aos mercados comprar legumes, frutas e vegetais, passar a conhecer os agricultores, fazer-lhes perguntas, saber de onde vêm os produtos, e opto pelos que vêm do quintal deles. A Lia segue e diz: carne, só se conhecer a pessoa que a criou com confiança. Aves, ainda vou indo ao talho da aldeia. Porco e vaca, praticamente não lhes toco. Já não confio no alimento.
Pois, essa é a questão, porque alguém perguntava dos biológicos, como é que é possível saber. Eu acho que a melhor maneira é mesmo conhecer o produtor, ir lá e pronto, é isso.
Obviamente,
toda a gente poderá fazer,
mas
não é?
Há o selo de certificação,
sim,
não é?
Há a certificação.
Olha, aqui o Vítor Lamberto diz: cuidado com 560. Não é obrigatório que seja produção tuga, basta que seja por cá embalado. Cuidado. Susana Ferreira diz: estamos há alguns meses a tentar cortar os plásticos cá por casa, não está fácil, mas cada dia damos um passo na direção certa. Já agora, a Lia, que hoje estava muito ativa aqui no Facebook, diz: a minha vida e do meu companheiro, ficamos a saber que tem um relacionamento, é basicamente aquilo que se está a falar aqui. É possível, sim, aqui na zona onde vivemos, nomeadamente Aveiro. E pronto, Fernando Capitão diz: só Alvin mexe. Não, mexemos todos. E vamos mexer-nos todos. E sair aqui deste estúdio. Quero agradecer a vocês as duas, a Alexandra Prado Coelho e também à Vera Moutinho, elas que têm então este trabalho sobre tudo isto que acabamos de falar. Se gostaram, é só pesquisarem no Google Jornal Público. Vão ao Jornal Público.
Sim, é um especial Alimentação na Cidade. Uma página especial que está no site do Público.
Já agora sei que o vosso, a ser possível, será sobre a água.
Sim, queremos.
Gostaríamos que fosse, sim.
Queremos explorar esse tema, que acho que vai ser determinante nos próximos tempos.
A água, que o nosso convidado da próxima semana, Nuno Diniz, diz que é a coisa mais importante num cozido.
Não percam, vamos falar sobre o famoso cozido à portuguesa, tantas vezes falado aqui neste programa, com possivelmente o maior especialista sobre o assunto. Na verdade, ele tem um livro sobre enchidos, não é? Mas o cozido vai ser o rei deste...
Também o que é um cozido sem enchidos? Não é nada.
Amanhã
é uma
o programa...
coisa vai dar à outra.
Deixa-me só dizer que o último programa em direto de 2018 é amanhã, e vamos falar sobre jazz neste programa.
Que é o nosso tema preferido.
É, tema preferido sempre. A propósito dos 70 anos do Hot Club. Pronto, é sobre isso que vamos falar. Se gostam de jazz...
Eu vou ouvir.
Então, sim. Estaremos cá.
Obrigada.
Já seguimos, temos Pedro Costa na Antena 3. Estamos de volta amanhã. Até amanhã.
Até amanhã.
Deus.
Gostaram da emissão? Querem ouvir outra vez? Ouçam, partilhem, comentem. rtp.pt/play. O podcast da Prova Oral. apresentou Damn Flying Monkeys, The Poppers, Rua Direita, The Punk Sportif, está de volta. Inscrições até 8 de Fevereiro para música@festivaldecorroios.net. Apoio Antena 3. Todas as informações em festivaldecorroios.net.